importância do Serviço Nacional de Saúde e que qualquer solução tem que passar por um investimento, não só que valorize os seus profissionais, como os equipamentos existentes no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o CDS apresenta o seu projeto de lei e tenta justificá-lo com um caso hipotético. E o caso hipotético é este. Se no Hospital X um utente é operado e fica internado dias a mais, então esse Hospital X não pode receber o mesmo que o Hospital Y, onde o doente é internado apenas o tempo clinicamente recomendado e não tem qualquer complicações. Para o CDS, essa é a sua proposta, o Hospital X deve ser penalizado e ter um corte no seu orçamento. O problema dos cenários hipotéticos, o problema muitas das vezes da teoria, é que ignora a realidade. E no caso do CDS, ou ignora propositadamente, ou então até desconhece a realidade. Mas transponhamos este cenário hipotético para o concreto do nosso país e para as diversas realidades. Falemos, por exemplo, do Hospital de Porto Alegre, que tem imensa dificuldade em atrair e contratar médicos. Aliás, muito do seu serviço é garantido por médicos que não são do hospital e muitos nem sequer são especialistas. Como é óbvio, isso tem uma repercussão nos números e nos objetivos desse hospital, na capacidade de realizar, por exemplo, as consultas externas. Ora, a solução do CDS não passaria por investir ou garantir mecanismos para fixar mais profissionais. Não. Passava, essa é a solução que propõe, por cortar o orçamento ao Hospital Porto Alegre, porque não cumpre com as médias que eram previstas. A um dos hospitais mais deprimidos e com mais dificuldades, a proposta do CDS tinha como consequência cortar o orçamento. Olhemos para um outro exemplo concreto para a realidade do nosso país. O Hospital Amadora Sintra tinha até pouco tempo uma média de 45 camas ocupadas em cada dia com os chamados casos sociais. Pessoas que têm alta clínica, mas que têm de permanecer no hospital porque não há uma resposta da rede de cuidados continuados ou uma resposta de uma qualquer outra valência social. Ora, a solução do CDS passa por cortar o orçamento deste hospital porque lá está, não cumpre com a métrica e tem estas pessoas demasiados dias nas camas hospitalares. E se o hospital se recusar a cumprir este objetivo, tem o orçamento cortado. Mas se aceitar cumprir este objetivo, então a consequência é que tem que colocar estas pessoas na rua. Ora, esta é a escolha que a proposta do CDS obriga aos hospitais. Ou colocam as pessoas na rua, pessoas que são casos sociais, ou então têm um corte no seu orçamento. Mas mais um caso concreto de vários hospitais na zona da Grande Lisboa. Sabe-se que aqui na Grande Lisboa mais 700 mil utentes sem médicos de família e que isso sobrecarrega inevitavelmente as urgências hospitalares. Ora, a proposta do CDS não quer saber dos cuidados de saúde primários, não quer saber desta circunstância em que os hospitais estão. Não quer saber de matérias para garantir que há médicos de família necessários. Não quer saber nada disso. Para o CDS, a consequência era o corte no orçamento dos hospitais, porque fazem mais casos de urgência do que aqueles que deveriam fazer pela métrica que propõe. Ora, esta é a corrida para o fundo que o CDS propõe. E tem duas particularidades muito nocivas. Uma primeira é que tem um timing específico, que é o da pandemia, que obviamente tem efeitos no trabalho programado do SNS e, por isso, a consequência que o CDS propõe é que, para lá de lidar com um ano e meio dos efeitos da pandemia, haja ainda um corte orçamental aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Mas a segunda exigência, essa é mais seletiva. Porque ao mesmo tempo que o CDS diz que o SNS deve ser financiado eficientemente, anda a pregoar, através do seu presidente de partido, um aumento de pagamento aos privados. Na verdade, nós percebemos o que é que está por trás desta proposta. É asfixiar os hospitais do Serviço Nacional de Saúde para que eles entreguem mais dinheiro aos privados, para que o negócio da medicina privada continue a florescer às custas do SNS e à custa do erário público. Ora, nós não aceitamos esta via. É que com esta proposta do CDS, o resultado direto...
Deputado, chama a atenção.
Termino, Sr. Presidente, com esta frase. É que a única coisa que o CDS conseguiria era um corte no orçamento dos hospitais do SNS. E eu creio que se há alguma coisa que as pessoas percebem no fim de quase 2 anos de pandemia é que quem está contra o SNS está contra o nosso povo. E, de facto, este é um projeto que está contra o nosso povo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Maló da Abreu, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje este projeto de lei diploma através do qual o CDS-PP propõe um novo modelo de financiamento dos hospitais integrados no SNS. Em bom rigor, não se trata de uma iniciativa nova, pois que há cerca de 3 anos o partido proponente já apresentara um projeto em tudo semelhante ao que agora apreciamos. Na passada legislatura, a frente de esquerda chumbou a proposta do CDS. Desta vez, suspeito que voltem a chumbar esta proposta, assim inviabilizando, uma vez mais, a oportunidade desta Assembleia refletir sobre a importância temática do financiamento hospitalar. Será pena se assim for. E será pena porque, mesmo discordando o PSD de algumas das propostas do CDS, não nos parece que o Serviço Nacional de Saúde beneficie com a ausência de discussão e com o atual imobilismo. Porque hoje, senhoras e senhores deputados, a situação económico-financeira dos hospitais do SNS é grave e ninguém responsável e imparcial pode negar a degradação das condições de sustentabilidade das unidades públicas de saúde. Assim, por exemplo, apesar das sucessivas injeções financeiras, as dívidas hospitalares acumulam-se e agravam-se a um ritmo alucinante de 2 a 3 milhões de euros por dia. Insustentável. Só nos últimos 12 meses, comparando julho de 2020 com julho de 2021, a Direção-Geral do Orçamento revela-nos que os pagamentos em atraso dos hospitais EPE mais do que triplicaram, aproximando-se o seu montante dos 700 milhões de euros. Segundo o portal do SNS, também em julho passado, a dívida vencida do SNS a fornecedores externos quase que atingia os 1.300 milhões de euros, um aumento de 50% face ao final de 2015. A sustentabilidade financeira do SNS pode estar ameaçada a médio prazo, dado que as despesas de saúde têm crescido sempre acima do aumento da riqueza nacional, o que se tende a agravar com o envelhecimento da população, o aumento das doenças crónicas e o acréscimo de custos da inovação e desenvolvimento tecnológico. Neste contexto, é quase pungente lembrar a esquecida estrutura de missão para a sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde, que o anterior Executivo criou há já 3 anos, em 2018. Essa estrutura deveria, entre outras funções, promover medidas que favorecessem o equilíbrio e a sustentabilidade das entidades do SNS, incluindo medidas que contribuíssem para a redução dos prazos de pagamento a fornecedores do setor da saúde. O problema é que 3 anos volvidos, diz-nos, por exemplo, o portal da Transparência, que o prazo médio de pagamento do SNS a fornecedores se situa atualmente nos 130 dias, ultrapassando mesmo os 260 dias, por exemplo, no caso dos dispositivos médicos. Decorridos quase 6 anos de governação socialista, já não é tempo para desculpas. O desperdício e as ineficiências hospitalares, estimadas em cerca de 20% dos seus custos totais, comprometem a sustentabilidade do sistema público de saúde. Os indicadores e métricas de qualidade e os resultados de saúde obtidos continuam a ser ignorados no financiamento das unidades de saúde do SNS, permanecendo a gestão hospitalar longe da exigível profissionalização. Apesar de prometida em 2015 a reforma da organização interna e do modelo de gestão dos hospitais, falhou. Também a prometida aposta na autonomia e na responsabilização da gestão hospitalar falhou, o mesmo sucedendo com a tão propalada aplicação de incentivos ligados ao desempenho. Em suma, nestes 6 anos, o PS não fez a reforma que prometeu para o Serviço Nacional de Saúde. Para o Partido Social Democrata, urge mudar no SNS o paradigma em termos de gestão. Para nós é imperioso motivar as equipes de gestão e os profissionais de saúde, mas também garantir a autonomia e a profissionalização da gestão hospitalar com fixação contratualizada de objetivos em função das melhores práticas. Há que responsabilizar as equipes pelos resultados atingidos, mas também criar um verdadeiro e efetivo sistema de incentivos e de penalizações em função da persecução dos objetivos previamente definidos. Sendo estas, Sr. Presidente, as nossas propostas, consideramos hoje, como há 3 anos o consideramos, que o projeto de lei em apreço vai num sentido construtivo, pelo que merece a oportunidade de mais aprofundada em sede de especialidade. Assim o queira a maioria que nos desgoverna. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do PS. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o projeto de lei hoje aqui em discussão, apresentado pelo CDS, aborda um tema fundamental para o Serviço Nacional de Saúde, o modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. Este projeto de lei inicia a sua exposição de motivos e, em nosso entender bem, referindo-se à Constituição da República Portuguesa, que determina que o direito à proteção da saúde é realizado através de um Serviço Nacional de Saúde universal e geral e tendencialmente gratuito. Ainda nesta exposição de motivos, refere, e cito, existe a ideia generalizada de que quando algo é gratuito, não custa nada a ninguém. E ainda refere, e cito, a saúde não tem preço, mas tem custos. Senhoras e senhores deputados, celebramos ontem 42 anos do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. O Serviço Nacional de Saúde em Portugal é a garantia de cuidados de saúde universais, pois o que defendemos é mesmo que o Serviço Nacional de Saúde é um serviço universal, sem teorias economicistas, e é geral, e é tendencialmente gratuito. E a saúde, para o Partido Socialista, não é um custo, Sr. Deputado, é um verdadeiro investimento. E prova de que a saúde é um verdadeiro investimento nas pessoas, é a mesma forma como o Serviço Nacional de Saúde respondeu a esta pandemia. E a forma como o Serviço Nacional de Saúde está a recuperar desta pandemia também não é a necessidade de pedir desculpas, Sr. Deputado. É uma obrigada. Portugal é hoje o país do mundo com maior taxa de cobertura da população com vacinação completa contra a Covid-19. Esta iniciativa também refere que é preciso maior orçamento para a saúde. Vejamos se a luta que o Partido Socialista tem travado é mesmo a crónica suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde e o reforço do Serviço Nacional de Saúde. O orçamento de saúde cresceu mais de 700 milhões em 2021. Mais 29 mil profissionais de saúde desde 2015. Reposição de salários, de horas extras, das 35 horas, das novas carreiras dos técnicos superiores de diagnóstico e terapeuta, dos técnicos de emergência pré-hospitalar e a carreira farmacêutica hospitalar. E não perceber que todo este esforço foi crucial para a forma como o Serviço Nacional de Saúde combateu e recupera desta pandemia é ignorar o essencial. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que a iniciativa aqui apresentada pelo CDS não define concretamente um modelo de financiamento. Antes, defende a existência de majorações e de penalizações na distribuição das verbas do Orçamento de Estado a afetar às instituições do Serviço Nacional de Saúde. Entendemos que não pode ser ignorado o caminho iniciado em 2019 de alargamento da autonomia destas entidades, de contratos-programa que implicam o cumprimento de indicadores de acesso, qualidade e eficiência. Os resultados já são medidos e incorporados no modelo de financiamento hospitalar. E é promovida a eficiência. Sim, senhora deputada, e é promovida a eficiência destas entidades, mas fazendo simultaneamente, promovendo de forma positiva e não negativa, penalizando estas entidades. Para concluir, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece a importância do tema do financiamento do Serviço Nacional de Saúde e, concretamente, dos hospitais. No entanto, defendemos esta temática e defendemos que ela não pode ignorar uma reflexão técnica e articulada.